Amigos, muito boa noite. Segunda-feira, 9 de maio de 2022. A data de hoje é dedicada a São Pacômio. Tempo bom em Lagoa Vermelha. A temperatura neste momento na casa dos 13 graus. No final de semana que passou, tivemos vários eventos em Lagoa Vermelha. Na sexta-feira à noite, na sede da ABB, a posse da nova diretoria do Sindilojas Regional de Lagoa Vermelha. Assumiu a presidência a empresária Dalva Terezinha Pieta. Encerrou seu segundo mandato como presidente da entidade, o empresário Reinaldo Girardi. Já no sábado, tivemos no CTG Alexandre Pato o 5º Encontro Intermunicipal de Mulheres Rurais, promoção da Emater com o apoio da Prefeitura Municipal de Lagoa Vermelha. Foram cerca de 330 mulheres, representando 15 municípios. Uma das painelistas, a ex-secretária de Estado e ex-senadora Ana Amélia Lemos. A propósito, em sua estada em Lagoa Vermelha, Ana Amélia Lemos sofreu um acidente doméstico, fraturou o tornozelo direito. Hoje, se deslocou a Porto Alegre e deverá passar por cirurgia na capital do estado na próxima quinta-feira. Já no domingo, tivemos o 4º encontro de carros antigos em Lagoa Vermelha. Bela promoção! Também tivemos uma programação festiva com shows na Praça Frei Mateus Dolzan como comemoração aos 141 anos de emancipação político-administrativa de Lagoa Vermelha. Alguns registros. Meus amigos, mais uma audição do programa Lagoa Debate. E no programa de hoje, vamos dar destaque para o serviço que é prestado pelo CREAS, que é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social. É algo recente em Lagoa Vermelha, foi instalado no final do ano passado. E já nos primeiros meses de funcionamento, uma grande demanda de serviços. Isso nos foi antecipado ainda na semana passada pela Ginair e pelo Enio Camargo de Vargas. Os nossos convidados de hoje, do Lagoa Debate, o secretário municipal de Ação Social e Habitação, Enio Camargo de Vargas, Ginair Nery do Amaral, coordenadora do CREAS, e Rosa Maria Machado, conselheira tutelar. Secretário Enio, muito boa noite. Obrigado pela sua presença em nosso programa.
Boa noite, Ademar. Boa noite, Ginair. Boa noite, Rosa. É muito importante a gente estar aqui presente, porque a gente não é acostumado a falar de noite, assim, né? É diferente. Então, agradecemos a oportunidade de estar aqui no Lagoa Debate, do teu programa, né? Que é muito importante para a comunidade, para a gente levar o conhecimento do nosso trabalho e o que, que a gente vem fazendo e a equipe do CREAS vem fazendo, que a rede vem fazendo também, né? Que o CREAS trabalha junto com a rede também, que é muito importante.
Ginair, muito boa noite. O CREAS foi instalado em dezembro do ano passado.
Isso, boa noite secretário, boa noite Ademar, Rosa, noite. Prazer estar aqui e poder falar dos nossos serviços, né? Falar do serviço do CREAS. Foi implantado, sim, Ademar, foi inaugurado dia 22 de dezembro de 2021,
o CREAS. Isso. E aquilo que você comentava juntamente com o secretário Enio, ao transcurso da semana passada, em entrevista que concederam ao programa Bom Dia Cidade, abordando um outro tema, um outro assunto, a demanda é algo assim impressionante já nesses primeiros meses. Mas depois, claro, a gente vai esmiuçar bem isso aí.
Muita demanda, Ademar, bastante mesmo. A gente todos os dias recebemos assim, cerca de 5, 6 casos novos. É muito grande a demanda de idosos, o abandono de idosos, a questão das violências. É latente, sabe? É muito grande mesmo essa questão da quantidade que a gente recebe todos os dias de situações de as pessoas estarem buscando os nossos serviços.
Algo bem mais grave do que se imagina num primeiro momento.
Algo bem mais grave, demanda muito grande, situações de vulnerabilidade extrema. Então, os serviços do CREAS hoje, Ademar, eles estão pautados na questão das violências, do abandono, as questões muito de pessoas que buscam o nosso serviço por não conseguir, todas as violações de direito, né, as negligências, as violências, o abandono, as questões desde a criança que não vai à escola, desde as questões de saúde. Então, a questão da negligência é muito grande, né? Nós precisamos fazer um trabalho muito completo, né, com nossas famílias e buscando cada vez mais melhorar a qualidade de vida deles. Mas não é uma situação fácil, isto não é um trabalho fácil.
Rosa Maria Machado, muito boa noite.
Boa noite a todos.
Obrigado pela presença.
Obrigada a vocês por terem me convidado.
Pela primeira vez participando aqui do Lagoa Debate.
Isso, é a minha primeira vez aqui.
Isso. E vem municiada de muitos assuntos para abordar.
Com certeza. Como a Janair pontuou antes, a complexidade hoje dentro do município ela é enorme. Lógico, é enorme, é complexa, mas como ela também pontuou, a gente está em desenvolvimento, estamos buscando, né? Sanar isso, eles estão desenvolvendo serviços novos, políticas novas. Eu acho que tudo isso ele vem corroborar, né, para um atendimento dessas complexidades.
Rosa Maria, você está no primeiro mandato como conselheira tutelar.
No primeiro mandato como conselheira tutelar.
E como é que está sendo essa experiência? Era aquilo que mais ou menos você imaginava ou algo bem mais complexo, bem mais profundo?
Muito, muito mais complexo, muito mais profundo, porque aí você conhece a complexidade lá no fato, você lida com o desenrolar no dia a dia. E é como eu te disse, o Conselho Tutelar, ele é um órgão que ele vem zelar para que se cumpra direitos, ele não é um órgão executor. E aí as pessoas, elas se debatem porque elas acham que o Conselho ter que executar, e não é assim, né? Ele é um órgão que ele zela para que direitos sejam exercidos para a criança e do adolescente, sabe? Então, essa complexidade, assim, de vez em quando a gente se debate muito com as pessoas que julgam muito, né? Mas eu acho que a gente tem buscado, o seu Enio, assim, é muito parceiro, né? Tem nos ajudado, agora vem uma política nova, protetiva, estamos sempre em constante capacitação. Eu acho que isso é muito importante e vai evoluindo, sim, sabe? Não é o que eu esperava, eu achei que fosse mais fácil, te confesso.
Muito bem. Bom, a Ginair, de certa forma, já falou de que forma atua o CREA, mas é importante a gente ratificar, enfatizar, frisar. O Centro de Referência Especializado de Assistência Social, CREAS, é uma unidade pública da assistência social que atende pessoas que vivenciam situações de violações de direitos ou de violências. Uma pessoa será atendida no CREAS, entre outras situações, por sofrer algum tipo de assédio, de discriminação, de abuso, de violência ou por demandar cuidados em razão da idade ou deficiência. É isso, Genair.
É isso mesmo, Ademar. Então, nós temos o serviço, o principal serviço do CREAS é o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos, que é o PAEF. O PAEF, ele trabalha recebendo a pessoa, ouvindo ela, acolhendo, ouvindo a demanda, atendendo, encaminhando muitas vezes, se necessitar. tarde encaminhamentos, a gente encaminha para os outros serviços, né, para as outras políticas públicas. Então, essas famílias ou indivíduos, as pessoas que buscam o nosso serviço, elas têm um atendimento desde a acolhida até os encaminhamentos. É isso que a gente faz de uma forma tranquila, porque as famílias, as pessoas que chegam buscando o nosso, que buscam o nosso serviço, elas estão angustiadas, elas estão muito preocupadas com a situação. Então, nós temos que passar para ela primeiro uma tranquilidade que aquilo possa ser resolvido, que existe uma forma de se resolver, e nós vamos trabalhar para isso, para que essa família consiga se empoderar e ser a protagonista da sua história de vida, né? Que ela consiga realmente, através das várias formas de chegar a uma qualidade de vida melhor, ela consiga se empoderar e melhorar a sua capacidade, né, de proteção à sua família.
O secretário Enio comentava com a gente, antes de entrarmos no ar, antes do início do programa, que se deu ao trabalho de fazer uma pesquisa. No Brasil, temos 8 mil unidades do CREAS.
É, Ademar, eu estava pesquisando ali em torno de 8 mil. Então, num Brasil do tamanho que é o nosso país, né?
Bem aquém das demandas.
É muito, muito pouco o CREAS, porque agora que a gente vê a necessidade que já vinha há longo tempo de ser implantado o CREAS. A Jaxinair foi uma pessoa que acompanhou, eu estou aí um ano e pouco na secretaria, mas realmente o prefeito que implanta um CREAS é porque ele tem coragem e tem um olhar diferenciado para as pessoas mais sofridas, mais que sofreram, vivem em situação de vulnerabilidade. A gente vê, Ademar, e até a gente fica, gostaria de relatar também aqui, às vezes a gente vê pessoas na rua, dormindo na rua, pessoas sentadas numa praça, senhores, às vezes, dói no coração da gente, isso, dói, né, Ademar? Só que assim, o trabalho, ele é tão delicado, ele tem que ter muito cuidado para trabalhar com essas pessoas, porque a gente não pode chegar ali. A equipe está trabalhando, mas nós com o CREAS faz o quê? Pouco tempo, né, Janaír? E a demanda era de 50, hoje estamos em 80, né?
Passando famílias. Famílias já.
Quase dobrou.
Quase dobrou. A nossa, a meta do CREAS municipal, do nosso CREAS, ele é de 50 famílias mês, atendimentos, família ou indivíduos por mês. Nós atendemos mais. Nós estamos hoje com 80 e poucos atendimentos, quase chegando nos 90 atendimentos mensais. São muitas famílias, né? Quase o dobro.
E a estrutura do CREAS aqui de Lagoa Vermelha consegue suportar essa grande demanda, Janaíra?
Olha, a estrutura, o local, o equipamento consegue suportar. Uhum. Nós temos, claro, a estrutura, a infraestrutura oferece, né, condições para isso. Nós estamos com a equipe mínima, né, de CREAS, assistente social, psicóloga, coordenação, advogado e nível médio, né, as pessoas de nível médio. Mas hoje já não é suficiente. Quero te dizer que nós necessitamos de mais pessoas, porque nós não estamos conseguindo, assim, trabalhar de uma forma que nós consiga realmente atender toda essa demanda em tempo hábil. Então, a gente, claro, nós estamos atendendo todos os pedidos que chegam até nós, as solicitações, os encaminhamentos, nós atendemos. Mas a gente demora um pouco, tem casos, assim, que a gente demora. Porque tem pessoas, famílias, que nós precisamos fazer várias visitas, vários encaminhamentos, vários atendimentos. Então, isso demanda tempo, né? Uhum. E o nosso tempo são 40 horas semanais de cada profissional.
Janaíra, uma questão bem importante. E para efeito de esclarecimento, muita gente confunde CRAS com CREAS, CREAS com CRAS. Há uma diferença.
Há uma diferença, sim. Então, o CRAS, ele trabalha na proteção social básica, onde não houve ainda a violação de direitos, é no serviço de proteção, para que não chegue a violar direitos.
Dê um exemplo.
Por exemplo, uma família que tem, vamos pensar, tem os seus filhos têm que ir na aula, tem que ter, a família tem que oferecer proteção, proteção integral a essas crianças, aos seus filhos, né? Por exemplo, alimentação, saúde, educação, lazer, habitação. Aonde falha algumas dessas políticas, já é uma violação de direitos. Então, é isso que acontece quando a criança não vai à aula, por exemplo, é uma violação de direitos, porque é um direito que ela tem e esse direito está sendo violado.
Uhum. É importante.
Daí, já é um serviço do CRESA.
Isso, importante esse
quando esse direito foi violado.
Exatamente. E quais são os serviços do CRESA?
Os serviços do CRES são 5 serviços. Então, é o PAEF, né, como eu falei, que é o principal serviço do CRES. O Serviço de Proteção e Atendimento Especializado aos Adolescentes, aqueles que estão em medida socioeducativa. A Abordagem Social para Crianças, por exemplo, o Trabalho Infantil, né, é um exemplo uhum. disso. O Serviço Especializado para Pessoas com Deficiência e idosos e suas famílias, que é onde também já ocorreu a violação de direitos, o abandono, as negligências, enfim, o idoso está lá na sua casa abandonado, ou está passando por uma situação muito difícil, os filhos, a família, enfim, não estão dando atenção para ele, está faltando alimentação, remédio, cuidados, faltou na consulta, por exemplo, faltou ao exame que deveria ter ido. Então, tudo isso é uma violação de direitos.
Acontece, aproveitando o gancho em grande escala aqui em Lagoa Vermelha, Genaíra.
Acontece bastante, demais, e é crescente essa demanda.
É bem crescente.
Bem crescente essa demanda. Todos os dias nós recebemos uma demanda desta natureza.
Isso. Aonde que entra em todo esse contexto aí o Conselho Tutelar, Rosa Maria?
O Conselho Tutelar, ele trabalha intersetorialmente, tanto com o CRAS quanto com o CREAS, né? Como diz a Janair, na prevenção, na orientação, eu entro com o CRAS. E quando rompeu-se esse vínculo, é que precisa de um trabalho mais especializado, entra a equipe da Janair.
Uhum.
Entende? Que aí é quando diz que quando no CRAS é não aconteceu. Quando aconteceu, é com a Janair. A Janair é a minha última instância.
E a Janair, só para complementar o que a Rosa falou, e a Janair é um braço, o CRES e o CRAS é um braço da assistência social, uhum. e porque o Conselho Tutelar também não é. E depois ele cai na mesa do secretário.
Quer dizer,
muitos
cai tudo
casos
na mesa do secretário.
Cai na mesa do secretário. Isso que a Janair falava de idosos, assim, hoje, Janair, nós precisaria de
6 vagas, tá? Agora já aumentou.
6 vagas para a colocação de idosos que precisariam urgente a ser colocado num local de acolhimento. Hoje nós não teríamos essas vagas e teríamos que comprar fora essas vagas. Então, Ademar, assim, o idoso ele é muito explorado, já foi explorado. Hoje a gente está colhendo um resultado da exploração do idoso, que pegaram o seu cartão, fizeram financiamento, não para ele, às vezes, para outras pessoas, né, Ademar?
Muito aconteceu.
Então aí é muito chocante ver o idoso ali recebendo R$400, R$500 por mês já, tudo que aumentou, a dificuldade. Então, assim, o trabalho em si, Ademar, de todas as equipes que existem, vem cair muitos na mesa do secretário. E o secretário tem uma equipe também na secretaria, né, que tenta resolver os casos. Nem todos são possíveis resolver, porque tudo depende de parecer, depende às vezes até da justiça. Então, assim, é delicado. Hoje é um grande passo para a Lagoa Vermelha, e eu não canso de dizer que seria a ampliação do Lar do Idoso. Essa seria uma necessidade urgente da ampliação do lar.
Qual é a capacidade hoje?
Hoje ele tem 15 idosos.
Uhum.
15 idosos, mas nós precisaria...
Já extrapolou o limite.
Não, é muito pequeno. Porque uhum. assim, ó, até a gente teve umas visitas de umas pessoas, assim, são poucos municípios que mantêm um lar de idoso.
Uhum.
Porque na região aqui, eu até não sei aonde que tem, mas assim, são todos particulares. Os lares. E, inclusive, as visitas que a gente...
Aqui em Lagoa Vermelha nós temos particular ainda?
Não tem mais idoso.
Somente o do município.
Só o municipal.
Porque havia anteriormente, antigamente, sim. E aí se verificavam muitas as situações, até de exploração dos idosos, porque as pessoas que conduziam esses lares de acolhimento, essas casas de acolhimento, acabavam se apropriando do cartão, etc.
É que, na verdade, Ademar, é um serviço de alta complexidade, onde exige uma equipe técnica multiprofissional que esteja trabalhando com os idosos ali. Então, isso demanda também de recursos, mas não tem como manter um lar de idosos se não tiver equipe.
A legislação exige uma equipe. Com vários profissionais.
Isso, multiprofissional, uma equipe que atenda realmente com qualidade todos esses idosos. O nosso lar, ele é um lar para grau 1 de dependência, né? Aquelas pessoas que têm um grau de autonomia, que elas conseguem se alimentar, né? Tomar seu banho, enfim, com auxílio, mas elas conseguem, elas têm uma mobilidade. Já nós precisamos de vaga, né, secretário? Vagas para grau 3, por exemplo, que são aquelas pessoas que não têm nenhuma mobilidade, elas não têm autonomia e elas realmente necessitam de cuidados. E a sua família, ou ela não, eles não têm a família, ou a família muitas vezes abandona. Nós temos casos que a família abandona as pessoas também, os seus idosos, não os cuidam.
Exatamente. E aí vamos até nos deter um pouquinho nesse enfoque, a questão aí dos idosos. A gente tem informação, Genair, que é grande o número de abandono, de maus cuidados, etc., com relação a idosos. Em muitos casos, são encaminhados para o CREAS.
São encaminhados para o CREAS, porque é um serviço, aonde violou direitos, é um serviço do CREAS, é nosso serviço. Então, eles são encaminhados aonde a gente, claro, como que nós entendemos essa demanda? Nós recebemos uma denúncia que não tem muitos dados, né? Nós fazemos uma visita, nós vamos começando a trabalhar, a chamar a família, nós esgotamos todas as possibilidades de a família atender essa pessoa. Quando a família não der conta, nós solicitamos, por exemplo, uma vaga para o secretário, nós solicitamos, encaminhamos a família para a defensoria pública, se ela não possui recursos para poder dar conta, né, de pagar essa despesa, para acolher, então, esse idoso em um lar particular, em outro município, porque no nosso município não existe, né?
Sim. E uma outra situação, Genair, os idosos abandonados, com maus cuidados, não são exclusividade das pessoas mais humildes, das famílias mais humildes, dos bairros, da periferia da cidade. Tem gente do centro da cidade que abandona seus idosos.
Tem,
famílias até relativamente abastada.
Tem, Ademar, tem sim. Então, nós temos as notícias, porque a gente recebe a demanda muitas vezes para acompanhamento. Porque uma situação de negligência, muitas vezes, ela não é por falta de recurso financeiro, é por falta de outros recursos. Porque a pessoa não tem mobilidade, por exemplo, ela fica lá na sua casa, sozinha. Ela pode ter recursos financeiros, mas ela não consegue dar conta da sua demanda. Ela não consegue.
A família acaba isolando.
Isso, ela não consegue sair, ir no mercado, ir comprar seu remédio, ir ao médico, né? Então, a família muitas vezes ignora. Isso é muito triste, né? Porque as pessoas, quando a gente recebe essa demanda, e a gente sente muito das famílias, mesmo quem tem recurso financeiro, Ademar, as pessoas, vamos levar para um lar de idosos, buscam conosco informações de casas, de locais, de LPIs, né? Como é o nome, né? Das casas de acolhimento, né? A instituição de longa permanência para idosos, buscam nomes conosco, orientações, informações. As pessoas, eles conseguem pagar, mas eles não têm condições de cuidar ou não querem cuidar. É muito triste, porque você tira a pessoa, o idoso, da sua realidade. Essa é a parte mais difícil.
Dolorosa.
porque tira da sua casa, da sua vida, da convivência familiar, da convivência dos suas amizades, relações, até dos seus bichos de estimação, né? Porque muitas vezes o idoso, ele não tem, a família não dá tanta atenção para onde que ele vai canalizar essa demanda de o afeto, enfim, essa questão é lá para o seu cachorro, o seu gato de estimação, enfim. Isso é uma realidade, né? A gente fala porque realmente são as famílias que nós atendemos. Nós atendemos famílias que podem pagar, mas as famílias, os seus idosos estão em sofrimento.
Uhum. É, isso é muito comum. E essas situações têm que passar assim por Defensoria Pública, pelo Ministério Público, pelo Judiciário?
Quando a pessoa tem condições de pagar, não, a família lá elege um local, uma LPI, e pode sim, a família conseguindo pagar, pode levar o seu idoso para onde ela bem entender, desde que eles acordem, né? A família acorde. E o idoso muitas vezes vai contrariado, mas vai, porque não tem outra alternativa. É essa questão que eu falo, que é muito triste, na verdade. A pessoa viveu a vida inteira, produziu bens, enfim, chegou lá no final da vida e ela tem que sair da sua cidade, da sua casa, sua realidade, da sua cultura, né? Para ir para outro lugar, para ter atendimento, para receber atendimento de qualidade.
Isso acontece demais, hein, secretário Wendel? Como acontece?
Ademar, só para complementar o que a Janaíra estava falando, imagine quando uma pessoa é acolhida em um lar distante, vamos supor, que sai de Lagoa Vermelha e vai para outro local. Ele chega lá, ele encontra uma família toda desconhecida, não conhece ninguém. E você embarca no carro, por exemplo, se foi a família que levou, ou nós que levamos, nós fazemos o acompanhamento. Se a gente coloca um idoso num lugar, a gente vai fazer a visita, a secretaria vai fazer uma avaliação, né, Janaíra, é feito a avaliação, mas às vezes a família não volta mais lá. Quando tem família. Então imagine aquela pessoa no meio de todas aquelas pessoas estranhas. O que será que aquela pessoa passa na mente daquela pessoa de ficar ali no meio dos estranhos, né? E não poder ter um filho, ninguém para ali. Conhecido, não ter Exato. Ninguém, não conhecer ninguém. Então é bem difícil, Ademar, é bem difícil. E a gente, hoje, eu acho que aqui eu sou mais velho, né? A gente já começa a se preocupar com o que vai acontecer com nós, né, Ademar? Porque amanhã ou depois
eu
seremos...
Eu confesso que é o maior medo que eu tenho. Eu não tenho nem tanto medo da morte como da velhice.
Ela é bem complicada, né?
E a gente acaba se transformando na espécie de um estorvo.
É.
E daí que vem todas essas consequências.
Eu, Ademar, por exemplo, tenho a minha mãe com 93 anos, que está acamada, ela está comigo na minha casa. Os irmãos todos ajudam a cuidar, né? Mas como eu sou técnico em enfermagem, a minha esposa também trabalhou em hospital, auxiliar de enfermagem, então a mãe está ali. Então eu me sinto muito tranquilo de poder, agora, ela com 93 anos, ela poder estar morando dentro da minha casa e eu dar todo o conforto para ela, e dei para o meu pai também, né? Isso é maravilhoso, porque o dia que você perde o pai ou a mãe, você não precisa nem chorar, não precisa chorar, porque você fez sua obrigação, ele te cuidou e você cuidou dele. É isso que importa, é que as famílias abracem e cuidem os nossos idosos, porque eles nos deram vida e criaram nós sofrendo com dificuldade, né, Ademar? Com certeza.
É verdade. Eu, nesse sentido, também me sinto com a consciência bem tranquila com relação ao meu pai, meu falecido pai. A mãe eu já não conheci, porque eu perdi a mãe. Aliás, nem cheguei a conhecer a minha mãe. Eu perdi a mãe quando eu tinha 4 anos de idade, não cheguei a conhecer ela. Mas o meu pai, ele morou um determinado período comigo também, né? Quando ele necessitava de um cuidado maior, de uma atenção maior, ele morou comigo. E nunca se constituiu num estorvo, num atrapalho. Que vivia bem, vivia numa harmonia muito grande, graças a Deus.
Que bom, Ademar. É. Parabéns.
Isso aí, Ademar. É muito bom, assim, eu acho que todas as famílias, eles deveriam aproveitar, porque a sabedoria, o conhecimento que a pessoa tem, está ali com ele. É de agora, daqui para frente, né? Mas a gente pode utilizar o conhecimento que a pessoa tem, é riquíssimo, sabe, Ademar? Você ouvir as pessoas, você poder conversar com eles, poder, exemplo simples, aqui na nossa cidade, como era tal lugar, coisas que eu não me lembro, por exemplo, que eu não lembro, que eu não conheci, ouvir como evoluiu e a evolução das coisas, elas passam por esse caminho. Cada um faz o seu, vai trabalhando para melhorar, né? Então, isso é importante. Então, os filhos, os netos, a família, enfim, ela deveria aproveitar e muito esse conhecimento, essa questão, né, da sabedoria das pessoas e não desperdiçar, né? Como muitas pessoas fazem. Além de violar um direito, né? Violar os direitos daquela pessoa, porque, na verdade, não oferta qualidade de vida. Quando você tira uma pessoa, por mais que ela esteja lá no LPI, bem cuidada, com todo o cuidado, mas ela saiu da sua realidade, da sua cultura. Ela chegou num ambiente que ela não conhecia e que ela chega lá e ela tem que se adaptar às duras custas, né? Isso é muito difícil para uma pessoa. Então, eu sou totalmente contra, sabe?
Tirar a pessoa do seu cantinho, né?
Isso, tirar a pessoa da realidade e levar para um outro... Então, essa é uma questão de conscientização das pessoas e das famílias, né, Ademar? Para que elas cuidem dos seus idosos, das suas pessoas, da família, que não façam isso com as pessoas, de levar para outro lugar, porque é muito difícil, né? Nós que estudamos, trabalhamos todos os dias, a gente sente o quanto as pessoas, né, levam esse sentimento, né, junto com eles, de deixar a sua casa, o seu local, os seus amigos, as suas, muitas vezes a sua roupa, as suas cadeiras, enfim, toda a sua vida ali, e vai para uma LPI que muitas vezes ela não vai voltar mais para a sua casa. Isso é muito, muito difícil. Muito...
Você tem uma anotação aqui, um dado interessante. E 62 famílias, 130 pessoas, 6 sócio-educativo.
Isso. E agora, Demar, então essa anotação aqui, ela já subiu. Aqui ela está em 84, aqui ela já está num 150, mais ou menos. E
150
aqui,
pessoas.
E aqui nós temos 8 hoje sócio-educativos. Então é uma demanda bem...
Não é o caso aqui das famílias.
É famílias, por exemplo, aqui nesse dado tinha 62 famílias e 130 pessoas.
Sim.
Então, essas famílias, todas essas famílias, dentro dessas famílias somavam 130 pessoas.
Uhum. São famílias que estão em situação de vulnerabilidade.
Isso. E que nós atendido pela nossa equipe do CREAS, onde nós atendemos, como que nós atendemos... Toda essa demanda, hoje, de 84 famílias.
Como é que é esse atendimento?
Nós atendemos.
Que tipo de atendimento?
Que tipo de atendimento nós fazemos, então? Nós acolhemos a demanda. Chega para nós, vamos... Um exemplo bem, bem simples. Uhum. Chega um exemplo do Conselho Tutelar. Nós atendemos essa família, nós vamos fazer uma visita. Essa família tem, vamos pensar, 5 pessoas. Essas 5 pessoas nós vamos colocar em atendimento nos serviços do CREAS. De que forma? Vamos chamar um responsável e ele vai nos contar o que está acontecendo. E nós vamos encaminhar alguns para a educação, outros para a saúde, outros, enfim, não vão precisar dos nossos atendimentos, mas naquele momento a família está em acompanhamento familiar. São todos os membros da família, aonde nós vamos... fazer visita, por exemplo, algumas famílias nós fazemos visita a cada 15 dias, outras é semanal, dependendo da demanda. Outras é mensal, outra a cada 2 meses. Nós fazemos atendimento por telefone, também perguntando por exemplo, a cada 15 dias nós ligamos e perguntamos. Então, tem várias formas de atendimento. para nós podermos atender todas essas famílias. E dependendo da demanda, tem famílias que nós precisamos atender com mais celeridade, né? Nós precisamos. Então, o que, que nós vamos fazer? Vamos sentar, vamos encaminhar, vamos estudar a situação, primeiro de tudo, fazer os encaminhamentos, chamar o responsável, orientar, dar os encaminhamentos. Claro, a pessoa tem que concordar também com o nosso trabalho, né? Mas a maioria, né, eles
acaba estão concordando.
Sim, eles concordam, eles querem modificar a sua realidade, a sua vida. E o serviço existe para isso, então, né?
Isso. Todas as famílias ou indivíduos sozinhos que se encontrem em situação de risco, de violência ou de outras formas de violações de direitos podem usar esse serviço do CREAS.
Pode, claro, o serviço é um serviço público, o equipamento é público, o serviço está lá para atender as famílias que necessitarem, né? A assistência está para atender a quem dela necessitar, atender todas as famílias que necessitarem do serviço de assistência.
Tem que pagar pelo atendimento do CREAS?
Não, o serviço é totalmente gratuito.
Totalmente gratuito. Não, são informações bem interessantes. Com que situações mais frequentes o Conselho Tutelar tem se deparado, Rosa Maria?
Hoje, depois de uma pandemia, o adolescente, a criança, ele voltou para a escola. Então, a gente está recebendo uma demanda muito grande das escolas, porque eles estão em processo de adaptação. Passaram 2 anos, então hoje está tendo muita indisciplina, está sendo. Fazem meus bolinhos, muitas desavenças, muitos faltam. Então, hoje, dentro do contexto, assim, a gente está lidando muito com a escola, sabe? E a gente tem uma crescente, assim, dentro do nosso município, o município ele cresceu, né? Ele cresceu, ele evoluiu muito e junto com a evolução ele aumentou a complexidade de atendimento, né? Então hoje, como você viu, os socioeducativos, a gente tem vários adolescentes, né? Eles se recusam na escola, tem pequenos delitos e tal, mas aí tem os socioeducativos ali, como eu te disse antes. Então a gente tá com uma complexidade, uma alta complexidade, a gente lida com a Janaíra. Quando não é que é mais prevenção, é mais orientação, a gente fica com o CRAS.
Muito bem. Bom, nós nos detivemos em grande parte que situação dos idosos, hein, secretário Enio? Mas tem várias outras situações, claro que sim, questão de drogados, que mais? Me cite outros exemplos.
De violência?
Olha, violência Ademar, contra a mulher.
A violência contra a mulher.
Violência doméstica.
Ademar, é uma situação muito
complicada. Puxa aqui um microfone ali para nós.
A fome, Ademar.
A fome.
É uma situação que tem aumentado muito a demanda do CRAS, né? E até do CREAS, né, Janaína?
Verdade.
A dificuldade que as pessoas hoje enfrentam em se alimentar é muito grande, Ademar.
Cresceu bastante.
Bastante, Ademar. Assim, nós entregava, por exemplo, assim, por semana, 10 cesta básica, no máximo 15, 20. Agora estamos entregando 30, em torno de 30 cestas básicas.
E tudo é analisado rigorosamente pela assistência social, pela secretaria, no caso, pelo CREAS, no sentido de fornecer essas cestas básicas. Porque tem uma outra situação, outro lado da moeda, né? O verso da moeda. Muitos acabam, né?
Eu sei.
Tirando proveito dessa situação.
Eu sei.
Não querem trabalhar, não se interessam em trabalhar.
Ademar, toda a cesta básica da Secretaria da Saúde, toda a cesta básica passa pelo parecer social. O CRAS hoje trabalha 2 dias por semana para receber essas famílias que precisam e só a gente libera a cesta básica quando vem o parecer do CRAS ou do CRES. A não ser uma emergência de uma família que se encontra em, muita dificuldade, é ligado e te manda o parecer depois, mas é eles que ligam para nós, ó, liberam a cesta básica que estou mandando, porque às vezes tem pessoas que não podem esperar. Às vezes, numa sexta-feira de tarde, a gente tem que liberar, porque a pessoa não pode passar o final de semana sem se alimentar. Uhum. Então, a gente, tudo que sai da Secretaria da Ação Social é através de um parecer social. Isso nos ajuda muito a Demar, porque eles têm a capacidade de saber, tem ali os dados, né? De poder fazer esse parecer através do Cadastro Único, que é um setor muito importante dentro da Secretaria da Ação Social, que em breve, Ademar, se Deus quiser, a gente vai mudar o CRAS ali onde era a fazenda, vai botar o Cadastro Único junto também, para facilitar para as pessoas não ter que ir lá em cima uma vez no Centro Social, agora ir lá no bairro Gentil. Então a gente que é facilitar as pessoas. Ele chegar ali, ter o Cadastro Único, ter o CRAS ali junto e ter assistência social ali do lado, para resolver seus problemas. Porque a pessoa também tem dificuldade. Às vezes chega uma mãe, por exemplo, ali, necessitando de uma cesta básica, ela tem que ir lá no bairro Gentil, lá no CRAS, para pegar esse parecer. Então a gente quer centralizar. Não trazer para nenhum bairro, nem outro. Deixar no centro, porque daí favorece todos os bairros. Que as pessoas que mais usam cesta básica é o bairro. E hoje, Ademar, acontece, ali na época da pandemia, agora já passou, né? Tinha pessoas que às vezes passavam com dificuldade que a gente nem imaginava. Mas o CRAS fazia visita e sentia na pele a dificuldade que as pessoas estavam passando por causa da pandemia, que não tinham trabalho, não tinham o que fazer, o emprego, perdeu o emprego. Mas hoje, graças a Deus, a nossa secretaria ela está bem organizada, está com uma equipe excelente de profissionais, né, Ademar? Posso dizer assim que me sinto muito orgulhoso da equipe que tem. Tanto no CRAS, como no CRES, como na Secretaria da Ação Social. Então, isso é muito importante que essas pessoas façam o seu parecer. E outra coisa que a gente não usa dentro da Secretaria é política. A gente usa o ser humano para atender. A gente está ali para atender todos de maneira igual e que tenham oportunidades iguais. Isso que a gente mais trabalha. E a fome, Ademar, às vezes eu fico me perguntando assim, se alguém já experimentou ficar sem almoço ao meio-dia e passar na frente de um restaurante e sentir o cheiro da comida, né, Ademar? A gente entrega também as marmitas na sexta-feira.
Sábado eu passei isso.
É?
Fui almoçar, era quase 4 horas da tarde.
E daí a gente vê, né, Ademar? Então vê a dificuldade. E quando a gente vai nos bairros...
Envolvido em atividades, etc., né? Daí eu só consegui almoçar, era quase 4 horas da tarde, é terrível.
É terrível, né,
Ademar? De manhã eu tinha comido uma banana?
Uma banana só.
Nossa, então, do céu. É muita fome.
Imagina quando você não tem dinheiro no bolso... E quando um pai de família também vê uma criança ali com fome, eu vou ver uma criança com fome, eu e a Janaíra que implantamos, né, Janaíra? Ali é o almoço na mesa. E como é gratificante, não, a gente não está, gostaria não fazer isso.
Na época da pandemia, isso. Assim, Ademar, né, o recurso do secretário que veio, do Covid, então aquele recurso era para essa finalidade também. Então foi implantado, foi muito bom, a gente teve uma experiência também, assim, muito gratificante e também conseguimos aprender várias demandas, né, secretário? Sim. Porque quando se apresenta uma situação de vulnerabilidade onde a pessoa solicita uma cesta básica, é porque muitas outras demandas naquela família já estão... há tempo que já se instalaram, né? Então é a questão da habitação, a questão da saúde, a questão das negligências e outras tantas. Então as expressões da questão social, elas são as mais variadas. E quando ela se apresenta, enfim, a necessidade da família solicitar uma cesta básica, é porque muitas outras expressões da questão social já se instalaram ali. E nós temos que trabalhar fortemente para sanar essas dificuldades. Uhum. É para isso que existem os serviços de proteção, então, do CRAS, o serviço do CREAS, é, porque a família está necessitando e o serviço, eles são para as famílias. E a assistência está aí para quem dela necessitar naquele momento, ou seja, no momento de dificuldade. Porque não interessa, né? Se a pessoa tem uma casa maravilhosa, mas pode ser que naquele momento ela não tenha dinheiro, e a pandemia nos trouxe muito isso, né? Não tenha dinheiro para comprar a sua cesta básica, a sua alimentação, enfim. Então é para isso que existe o serviço de assistência também, como muito bem falou o secretário, tudo é analisado, mas analisado de uma forma que a gente possa ver a necessidade de aquela família estar recebendo aquele benefício naquele momento. Né?
A questão da violência na mulher.
Bastante grande, né?
Eu imagino.
Muito grande também. E, olha, se acentuou muito com a pandemia, porque a questão da violência doméstica, ela vem crescendo, né? Ela sempre existiu, na verdade. Hoje ela está... vamos dizer, ela está aparecendo mais. Então, todas as pesquisas nos trazem que depois da pandemia, ou durante e agora, pós-pandemia...
Isso que muitas mulheres não tornam público.
Isso. Se acentuou muito essa demanda, as mulheres estão registrando mais, até porque com toda essa questão da pandemia também, ter a questão da informação, muitas pessoas, elas sentiram a necessidade de buscar os serviços, por exemplo, de ir na delegacia, de registrar um boletim de ocorrência, porque elas sofreram demais durante a pandemia, todo mundo em casa, né? E isso se acentuou. O agressor, ou eu não gosto muito desse termo, né? O agressor, o violador de direitos, também ficava em casa, então, durante a pandemia, e muitas mulheres sofreram muito mais durante a pandemia. Então, agora elas estão, assim, empoderaram, né, um pouco, e sentiram essa necessidade de buscar os serviços e modificar essa realidade, porque elas, os serviços, tanto do CRAS, do CRES e todo o serviço da rede, ele existe para proteger as mulheres e para ofertar uma melhoria na qualidade de vida delas, sendo inserindo em um curso, modificando de alguma forma, orientando, apoiando, encaminhando para que elas melhorem a sua qualidade de vida e para que não fiquem lá sofrendo e perpetuando esta realidade, que é triste, né? Você pensar que muitos é a mãe, a filha, a neta, e esse ciclo nunca se rompe. Então, isso é bastante preocupante e é muito triste também. Uhum. É outra realidade, assim, que temos que trabalhar fortemente para que isso não aconteça. Porque é só quem sofre, né, dentro de casa, quem sofre uma violência doméstica, para saber, sentir na pele o que passou, né, e saber que os filhos muitas vezes passaram também. E isso tem que ser, é um ciclo que tem que ser quebrado, de alguma forma.
Agora, que tipo de suporte é dado pelo CRES com relação às mulheres vítimas de agressão, vítimas de violência?
Da mesma forma como nós atendemos todas as famílias, a gente atende, recebe a demanda dessas mulheres, mas hoje a gente tem um trabalho já com o fórum, né, com a juíza, a doutora Lilian, né, que está trabalhando muito nessa parte de julgar essas questões, encaminhar, enfim. Quando a mulher vítima de violência doméstica recebe ou ela... enfim, ela tem a orientação, que ela tem uma medida protetiva, que ela busca esse serviço e ela tem uma medida protetiva, também o violador de direitos, ele é encaminhado para o CRES, porque nós temos que prestar um atendimento para a família, né? Para a mulher e para o violador também, e os filhos, né? Enfim, a família. Então, ela encaminha e nós vamos atender essa família, encaminhar, apoiar, orientar, para que eles melhorem essa situação, para que isso não venha a se repetir e para que possa também ser quebrado esse ciclo, né? A gente trabalha nesse sentido, para que isso possa melhorar, para que elas não passem mais por essa situação. É uma situação muito preocupante também, e ela é uma realidade não só em Lagoa Vermelha, ela é uma realidade mundial, né? Uhum. E no Brasil se acentuou muito agora com a pandemia.
Isso.
A gente tem dados que cresceu 22% a questão da violência doméstica durante a pandemia.
Aqui em Lagoa Vermelha?
Não, no Brasil.
Ah, no Brasil de uma forma geral.
Mas é numa forma geral, no Lagoa Vermelha também.
Mas aqui em Lagoa Vermelha cresceu bastante também. Questão da Lei Maria da Penha aí é...
Isso que tem muita gente...
É recorrente.
Muita gente que não vai registrar o boletim de ocorrência. Muita gente que não dá andamento. Por quê, Ademar? Porque muitas vezes ela sente medo do violador de direito, do agressor, muitas vezes é por não ter, e é isso que a gente, é onde a gente quer chegar, que as pessoas elas têm que entender que elas têm que buscar os seus direitos, elas têm que se empoderar, elas têm que ser protagonistas, e os serviços existem para isso, para fortalecer a função protetiva da família. Ou seja, que esta mulher busque os serviços e também busque, se ela depende desse agressor financeiramente, que ela busque ser independente, busque ser autônoma, a sua autonomia, né? Que tenha, realize um curso, tenha um trabalho, enfim, que ela não necessite totalmente, não seja dependente deste violador de direitos. Uhum. Que é assim que vai quebrar esse ciclo.
Isso. Secretário Enio, nós falamos aí ao longo do programa, Genair e Rosa Maria, sobre as variadas situações em que o CREAS tem atuado, né, o seu papel. E aqui seria importante a gente destacar, eu até colhi aqui alguns subsídios, né, aquilo que foi salientado na quase totalidade aqui, ó. Violências que ocorrem na própria família da pessoa, a exemplo de abandono, negligência, violência física ou violência psicológica. Uma outra situação, discriminação por raça, cor e etnia, gênero, idade, identidade de gênero, orientação sexual, deficiência. Uma terceira situação, trabalho infantil. Uma outra situação, afastamento ou rompimento do convívio familiar. Cumprimento de medidas socioeducativas. Duas modalidades são acompanhadas pelas equipes do CREAS. Prestação de serviços à comunidade e liberdade assistida. E tem também a questão da violência sexual. Tanto o abuso quanto a exploração sexual. Nesse item, como é que se apresenta a Lagoa Vermelha?
Olha, bastante...
Bastante também?
Olha, os índices...
A Genair em todos os índices.
Os itens de Lagoa Vermelha, eles são... Todos os índices, eles são muito altos.
Todos os itens?
Hoje...
Todos esses que eu citei?
Sim, eles são bastante altos, né? Por isso é preocupante, por isso nós temos tanto trabalho no CREAS, por isso o CRAS também tem muito trabalho. As casas de acolhimento também recebem as nossas casas, né, que são a alta complexidade, as casas de acolhimento, a São Lave e o Lar da Menina, elas estão com a sua capacidade
máxima,
né? Máxima, uhum. Né? Então, todas a proteção social básica, a proteção social de especial de média complexidade e a proteção social de alta complexidade, que são as casas de acolhimento, todas elas, todas as proteções, elas estão com os índices muito elevados.
Como é que se configura a violência sexual aqui em Lagoa Vermelha?
Bastante alta, né, Ademar? Nós temos a violência contra crianças, a violência, o abuso sexual de crianças é bastante alto. Nós temos também adolescentes, né, em altos índices de violência. Então, todos esses índices, eles são altos. Nós temos grande número de crianças sendo abusadas quase que diariamente, né? E é um trabalho que a gente vem buscando fazer de uma forma... Hoje, então, agora a gente fica feliz, né? Eu vou salientar aqui que foi aprovado, né, a Lei da Escuta Especializada, que é o Serviço de Garantia de Direitos, né? Onde vai atender essas crianças, né, para encaminhar para a rede também. Mas nós temos, sim, um índice muito alto de crianças. Nós temos todos os dias crianças sendo violadas.
Porque é uma consequência, né? Junto com o crescimento da violência doméstica, quem é que sofre? Né? A criança sofre por tabela. E, então, assim, é o contexto de uma violência meio que generalizada dentro da família. Eu costumo dizer que criança hoje, pais amanhã. Então, eu sou mãe aos 12, 13, 14, sem estar com uma formação psíquica, até mesmo física, para dar uma... E quando a gente pensa no abandono do idoso, você pensa que... eu só ofereço aquilo que eu tenho, entende? Eu fui mãe muito cedo, de repente eu não tinha uma capacidade de absorver a extensão dessa maternidade, sabe, uma maturidade para entender o que é ser mãe, e a coisa vai se estendendo e vai se estendendo, e aí chega a idade, né, da velhice, e eu sou abandonado. Eu vejo essa violência toda, esse abandono todo, desde o início, sabe? Eu acho que o abandono do idoso hoje, ele é o reflexo de um abandono lá na infância, sabe? Então, eu não posso te dar o que eu não tenho. E o seu Enio, às vezes a gente conversa muito, né? Seu Enio é muito parceiro. Você já viu que eu sou fã do seu Enio, né? Porque ele me escuta muito nas minhas demandas, porque o Conselho Tutelar é isso, ele é de fomentar para que políticas hoje vá nessa família para impedir que essa adolescente se torne mãe mais cedo. Então, a gente tem que trabalhar com a prevenção para que o idoso não seja... Porque eu não posso te oferecer afetividade se eu não sei o que é. Eu não posso te oferecer cuidado se eu não sei o que é. Você quer ver uma realidade dolorosa? Você entra dentro de um posto de saúde no dia que o pediatra atende. Você vai ficar surpreso com a faixa etária daquelas mães. E eu te digo, elas vão até uma idade, elas cuidam. Agora chegou... Aquela idade X lá, a criança fica porque eu quero festa, entende? E é culpa dela? Talvez, né? Porque a partir do momento que você colocou, você entende-se que você tem que ter responsabilidade e cuidados. Mas, e eu sei o que é responsabilidade e cuidados. Quer dizer, a gente tem que começar a nos olhar a criança, olhar a família de um jeito diferente, sabe? Porque o cuidado do idoso, ele não começa aos 80, ele começa lá quando nasce, né? Porque tem toda uma evolução que precisa ser olhada. Eu vejo que, você viu, né, toda a complexidade, como a Janaíra falou e pontuou, ela cresceu. Tem o bônus e o ônus, né? Assim que se diz, do crescimento, né? E aí a nossa cidade, ela está crescendo e junto com ela vem essas complexidades. Mas é como diz a Janaíra, é o acesso à informação. São equipes muito boas que podem hoje fazer um diagnóstico do que acontece, uma leitura do território, como a gente diz, né? Do que vê. E aí essa realidade, ela não é agora. Ela sempre existiu, né? O que a gente tem hoje é acesso, e eu fico muito feliz, assim, enquanto defensora de direito, de ter pessoas que, né, vão atrás, que pensam em política pública voltada para isso.
Maravilha.
É muito cultural, né?
Observações aqui da Rosa
Maria. É muito cultural, né, Ademar? Interessante. No nosso município, na nossa região, né, essa questão. Então, são coisas que tem que ir trabalhando, que nós temos que trabalhar. Outras equipes vão vir e vão trabalhar. E quem sabe daqui um tempo isso não seja muito diferente, esses índices melhorem, é isso que a gente espera, que isso pare por aqui e agora comece a evoluir. Passou a pandemia, né? Nós chegamos num ponto que eu acho que nós podemos trabalhar e melhorar, né? Como um todo, todas as pessoas podem melhorar. Eu acho que é isso, né?
Maravilha. Estamos chegando ao final do nosso programa, estouramos o horário do nosso programa. Claro, muita coisa poderia falar, porque o assunto é amplo. Não é mesmo, Janaíra?
Bastante, muito.
Mas bom. A essência nós conseguimos destacar. ou não?
Isso aí, foi muito bom, agradeço muito a oportunidade e acredito assim que com um bom trabalho, com as equipes trabalhando, com muita boa vontade como nós temos de trabalhar, agradeço muito a minha equipe, a equipe do CRES, o secretário, a equipe do CRAS, né, que são os Serviços de Proteção Social, né, da Secretaria Municipal de Ação Social e Habitação, que trabalham como um todo para a gente poder melhorar esses índices. É para isso que existem esses equipamentos, né, o CRAS e o CRES, e para isso que a gente está trabalhando para poder melhorar. Então, muito obrigado pela oportunidade.
Secretário Enio.
Ademar, quero agradecer de coração mesmo essa oportunidade aqui a gente levar essas informações para a nossa comunidade e dizer que, assim, Ademar, você imagine como a gente aprende ficando todo dia com esse grupo que tem, assim, uma bagagem de conhecimento do nosso
grupo desse nível, né?
Nível assim, ó.
Rosa
a dona Rosa também é assistente social, né, dona Rosa?
Eu fiz serviço social.
Então assim, ó, a equipe é fantástica, né, Ademar? O único que é técnico de enfermagem sou eu, mas Ademar, um abraço, nós estamos à disposição a hora que quiser dar mais uma oportunidade, nós estaremos aí presentes para levar tudo o que for possível.
Com certeza.
Um abraço.
Rosa Maria.
Eu também quero agradecer pelo convite, né? E também, como o seu Enio disse, nós aprendemos todos os dias. E como a Janair disse também, a gente tem que evoluir, né? E estamos aqui, né? Para evoluirmos, para oferecermos essa proteção, tanto para a criança quanto para o idoso.
Que maravilha. Estamos chegando ao final do programa Lagoa Debate da noite desta segunda-feira, dia 9 de maio de 2022. Hoje contamos com as participações do secretário municipal de Ação Social e Habitação, Enio Camargo de Vargas, de Genair Nery do Amaral, coordenadora do CREAS, e da Rosa Maria Machado, conselheira tutelar. O nosso programa volta na próxima segunda-feira às 20 horas. Obrigado e até lá. Muito boa noite!